Portanto, essa política adotada pelo Estado, referendado ontem pelo governo federal, em parceria com o governo, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, em parceria com a Petrobras, na parceria com o governo do Estado, numa política clara de entender que é possível nesse caminho de utilização de inovação, na utilização de novas ferramentas, de utilização, inclusive, daquilo que nós produzimos de mais importante. E ainda na noite de ontem, nesta casa, nós aprovamos aqui uma medida que coloca a Embrapa como sendo o nosso braço internacional. Mas nós precisamos também aproveitar esse braço internacional da Embrapa e usar as suas mãos e, principalmente, a sua inteligência, o que acumulou a nossa Embrapa ao longo de toda essa trajetória, para vinculá-la, de uma vez por todas, aos nossos parques tecnológicos e à vinculação, eu diria, preponderante, para que a Embrapa possa dar suporte a iniciativas como essa, que é a iniciativa de associar-se à agricultura familiar, suportar, levar novas descobertas, trabalhar com inovação no campo, para permitir que esses agricultores possam continuar produzindo agora com novas técnicas, melhorando o seu produto, inovando também na própria operação com a terra, na manipulação com a terra, inovando no que diz respeito às relações de comercialização, no trato, mas principalmente a Embrapa servindo como ponto de partida, como uma alavanca para diversos dos nossos parques tecnológicos que nós estamos instalando pelo Brasil afora, em particular o parque tecnológico que estamos instalando na cidade do Salvador. A Embrapa que tem uma unidade de desenvolvimento e pesquisa colado hoje à Universidade Federal do Recôncavo na cidade de Cruz das Almas. Portanto, essas iniciativas são fundamentais e isso demonstra o acerto da política que nós travamos ao longo dos anos aqui dentro do Congresso Nacional. A forma mais eficaz de trazer o maior desenvolvimento tecnológico, o mais avançado, para encontrar os locais que até então, por força inclusive da pressão econômica, por força da própria política adotada, que só os grandes centros e mesmo nos estados onde chega na capital, os estados onde essa política chega na capital, na região metropolitana e não consegue sequer adentrar a região do interior. Por isso que ontem a presidenta teve a oportunidade de fazer isso na cidade de Irecê, mais conhecida como todo mundo até, por todo mundo, como a região do feijão. Mas, na realidade, é hoje a região de diversas culturas e, principalmente, eu diria, um celeiro para esse debate que envolve a questão da constituição de fonte de energia alternativa, nesse caso, o biodiesel. Uma parte é a minha companheira senadora Lídice da Mata.
Queria parabenizá-lo pelo pronunciamento e ressaltar a importância da visita da ministra, da presidente Dilma ontem à Bahia, que lançou dois programas fundamentais. Uma anunciada por ela no início das comemorações do mês da mulher, como o início da formatação do seu programa de erradicação da miséria com o aumento do percentual, o percentual de aumento da Bolsa Família. Que no nosso estado significa o atendimento, injetar hoje 2 bilhões de reais na nossa economia, que passará a ter um aumento médio de 19,4%. E o segundo é justamente o investimento realizado, anunciado de realização da Petrobras. Esse investimento significará uma produção de 35 milhões de metros cúbicos de gás por dia a partir de 2013, significando, portanto, a possibilidade de fazermos mais do que o gasoduto Bolívia-Brasil, que significava 33 milhões de produção de metros cúbicos de gás. Portanto, são duas notícias extremamente importantes para a Bahia e para o Brasil, a que a ministra Dilma deu ontem na nossa terra, elegendo a Bahia como o estado em que ela desejou alavancar essas duas proposições, significando principalmente a sua retribuição àquela a vantagem eleitoral que a Bahia lhe deu na última eleição. O carinho que o povo baiano lhe deu e que é agora devolvido, digamos assim, pela presidente com sua atenção essencial à nossa economia. E nós não podemos deixar de registrar aqui a importância que desses dois momentos ontem no nosso estado, em Salvador e em Irecê, grande produtora, como Vossa Excelência já destacou, da mamona e do biocombustível em nosso estado.
Muito obrigado, senadora. E até aproveitando essa parte de Vossa Excelência, reafirmar o que é que significa para nós também número de famílias. Quer dizer, os 2 bilhões traduzidos em quase 1 milhão e 700 mil famílias espalhadas em todo o estado, o que representa claramente o elemento elemento impulsionador de economias locais. Não é à toa que no ano de 2010, a Bahia, que teve um PIB de 7,5, nós experimentamos na arrecadação da Bahia, por exemplo, um crescimento acentuado no varejo, o que fez com que, inclusive, a nossa economia não sofresse tanto. Ora, se o varejo é puxado a partir desse consumo com essas famílias, obrigatoriamente o atacado vem junto. Consequentemente, o impulsionar da indústria para atender a essa demanda, completando, assim, a cadeia produtiva e, obviamente, uma cadeia que interessou muito a gente, o que diz respeito a aquecer a economia no momento de saída de uma crise econômica mundial e recuperação do nosso parque, lá no caso o parque industrial, e ao mesmo tempo as finanças públicas do estado da Bahia. Mas eu vou buscar concluir, minha nobre presidente, nesse momento, e quero aproveitar para reafirmar uma coisa fundamental nesse debate envolvendo o que venho dizendo sempre da possibilidade efetiva do uso de tecnologia. Até então, todo mundo só falava de tecnologia no campo, era a gente botar máquina, trator, colhedeira. A tecnologia é refinada. Por exemplo, o debate que nós estamos fazendo sobre a bancarização, o termo, inclusive, é esse, mas na prática é permitir, por exemplo, meu caro Mock, que o agricultor, o sujeito da agricultura familiar, que recebe, inclusive, o seguro safra, que nós aprovamos ontem aqui, medida provisória, ele não tem que se deslocar da cidade onde ele vive para ir para a cidade onde tem um banco para fazer a captação ou receber aquele dinheiro. Ora, se ele vai para a cidade onde está o banco, ele não volta com dinheiro no bolso. Ele consome nesta mesma cidade, portanto, deixa de fazer o consumo local, Sérgio Petecão. Ainda corre o risco, se quiser voltar com dinheiro no bolso, é de encontrar um esperto. Então, portanto, o uso dessa tecnologia para permitir que esse agricultor acesse ao crédito na cidade onde ele está, economia, e permitindo desse jeito que você movimente a economia local. Aí alguns dizem, mas isso é complicado. Não é complicado. Fazer isso na tecnologia móvel ou no celular, não precisa ter um smartphone, não precisa ter um tablet, não precisa ter algo sofisticado. É a mesma operação que os usuários, aliás, a maioria dos usuários brasileiros de telefonia móvel estão exatamente no pré-pago. É a mesma operação do crédito celular, a mesmíssima operação que cada um já faz. Então, portanto, é permitir que essas transações possam ser feitas para facilitar a vida das pessoas, para melhorar a vida das pessoas e também para melhorar a vida na cidade. São essas ponderações, minha cara presidente, que eu quero deixar aqui e, ao mesmo tempo, aproveitar que nós estamos saindo para um período de um longo recesso. Eu que sou um baiano que literalmente pula o carnaval, ou seja, pulo fora do carnaval. Então, portanto, para aproveitar esse período e a gente aprofundar nos nossos estudos e pedir ao povo baiano que pula muito o carnaval, que faça isso com moderação, que faça isso com todos os cuidados, que saiam do período da brincadeira do carnaval tão inteiro quanto entraram. Eu tenho certeza que vou sair até mais inteiro do que qualquer outra coisa, porque vou estar sobejamente bem descansado para voltar a essa tribuna e voltar a essa casa super turbinado para a gente continuar o nosso trabalho aqui no Senado. Um abraço.